Muito bem, nós estamos chegando, se Deus quiser, em Rosh Hashanah. Então vamos falar algo importante. Afinal, o mês de Elul já está na sua metade, já passou da metade. E o mês de Elul é um mês de preparo para podermos chegar no dia tão sagrado, o dia do julgamento. Depois de Yom Kippur, dias muito temíveis, como são chamados de Yamim Noraim, e precisa estar preparado para isso. Nós conhecemos que na nossa história teve vários profetas, e dentre eles, muitos escreveram livros, foram compiladas as suas profecias. Então nós temos os mais famosos, talvez, Yeshayahu, Isaías, Yirmiyahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel, Yonah, por exemplo, que nós lemos no próprio Yom Kippur, e assim por diante. Geralmente, esses livros de profecias começam com alguma profecia que é como se fosse uma introdução ao livro. No livro de Yeshayahu, livro de Isaías, teoricamente, o sexto capítulo deveria ser o primeiro capítulo. O sexto capítulo é o capítulo que conta que no ano do falecimento do rei Uzial, o Yeshayahu viu as coisas como funcionam lá nos céus. Ele começa a contar como que são as coisas nos céus. A princípio, essa seria a introdução ao livro dele. Quando depois disso, ele começa a narrar de fato profecias, visões e etc. Mas esse é o sexto capítulo. O primeiro capítulo fala sobre outro assunto, e teoricamente o lugar do primeiro capítulo não deveria ser onde ele está. Por que que ele foi escolhido para ser o primeiro capítulo? Deve ter algum motivo. Deve ser um assunto tão importante que ele precisa estar assim, realçado logo no começo do livro. Nós lemos agora, recentemente, na Parashá de duas semanas atrás, Parashá de Shoftim, a respeito da mitzvah, da proibição de Shohad. Shohad é suborno. E a Torá fala que não se pode pegar suborno, não pode pegar Shohad, porque porque o suborno cega os olhos dos sábios, visalev divrei tzadikim, e desvirtua as palavras dos justos. Bom, sabemos bem como funciona isso, quando alguém quer alguma coisa no Brasil, principalmente, não é só lá, né? Passa um cafezinho, uma cervejinha e tudo está resolvido. Então, de fato, o shohad, o suborno, tem uma força muito grande de tirar completamente o pensamento, a imaginação da pessoa. E assim consta nos nossos livros, diversos lugares, que mesmo se o sujeito pegar shohad, pegar suborno para julgar direito. Não, mas é óbvio, esse caso aqui já está na cara que esse lado está ganhando, esse lado vai ter que pagar, isso já está óbvio. Então, agora, já posso receber o suborno? Não. Se a pessoa receber o suborno, ele vai acabar, de repente, não sabe por quê, mas de repente ele está vendo que ele estava errado antes. A verdade é que é o contrário. Esse deve para aquele. Então, tem que se tomar muito cuidado com o suborno. E o Talmud, no Tratado de Ketubot, fala que suborno, diz o Talmud lá, não precisa se falar sobre suborno de dinheiro. Isso é óbvio que não pode receber. Diz o Talmud, ela filo shohad dvarim. Mesmo um suborno de palavras, um suborno de coisas, também é proibido. E aí depois o Talmud começa a exemplificar. Como? Nem dá, é óbvio. Em alguns casos, você vai ver agora um exemplo. Em alguns casos, você não está dando suborno, mas quem está recebendo pode ser considerado suborno. Tá, o Talmud conta a seguinte história, que Shmuel uma vez estava passando por uma ponte e veio um sujeito e deu a mão para o Shmuel para ajudar ele a atravessar a ponte. Perguntou Shmuel, o que você procura por aqui? Ele estava vindo para a cidade, o que você procura? E o sujeito disse, eu tenho um julgamento para fazer. Respondeu Shmuel para ele, Passina lach levina, eu estou inválido para fazer o seu julgamento. Eu não posso cuidar do teu caso. Por quê? Porque Shmuel foi ajudado por ele para atravessar a ponte. Então está aí um exemplo, Rosana. Ele recebeu algo, não como suborno, mas se ele agora for julgar, isso é considerado que ele recebeu suborno. Então, ele falou, eu não posso julgar agora o seu caso. Depois o Talmud conta que a Meimar uma vez estava sentado fazendo um julgamento e uma pena voou e caiu na cabeça dele. E aí um sujeito viu que estava com uma peninha na cabeça do rabino, então ele se levantou e tirou a pena da cabeça dele. Aí perguntou a Meima para ele, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu estou na fila, também tenho um julgamento. Então disse a Meima, desculpa, vai procurar o tribunal, eu não posso te julgar mais. Depois o Talmud conta mais uma história, que Marukva uma vez estava em algum lugar, e uma pessoa veio e cuspiu na frente dele no chão. Veio uma outra pessoa e cobriu esse cuspe, para não enojar o Marukva. Perguntou Marukva para ele, o que você precisa por aqui? O sujeito falou, preciso de um julgamento. Falou o Marukva, eu estou inválido para julgar o seu caso. Depois, então, conta a quarta história. Rabi Ishmael Rabi Yossi tinha um meiro que normalmente trazia para ele as frutas dele na sexta-feira. E uma bela semana, o sujeito trouxe as frutas na quinta-feira. Então perguntou o Rabi Ishmael Rabi Yossi, por que você veio e trouxe as frutas já na quinta, normalmente você traz na sexta. E aí o sujeito falou que eu tenho um julgamento e eu vim aqui para fazer o julgamento hoje, então já aproveitei e trouxe suas frutas, você teria que trazer amanhã. E aí nesse caso também o Rabi Ishmael Rabi Yossi falou, eu não posso te julgar, porque esse proveito que eu tenho em receber as frutas antes é considerado para mim como um suborno, eu não posso mais cuidar do teu caso. Então, essa luta trazendo... Fala.
Uma vez você falou em fazer boas ações e depois poder pedir alguma coisa para Deus, né? Sim. Isso também não soa como suborno?
É uma boa pergunta, porque na verdade é assim, o suborno, o problema do suborno é quando você faz para convencer o sujeito. Aqui nesse caso, o Tanu está trazendo já alguns outros casos, onde a pessoa está fazendo um favor para outra, mas já que isso pode comprar ele, então é melhor ele não julgar. Agora, você está falando no caso de pedir alguma coisa. Então, pedir não é julgamento. É um pouco diferente. Eu pedi para Deus uma coisa, não estou pedindo para Ele me julgar favorecido graças a isso que eu fiz. Então, é um pouco diferente o caso. Quer dizer, eu posso pedir para alguém um favor em troca de um favor que eu fiz? Isso não tem nenhum problema, isso não é chamado suborno. Suborno é em julgamentos. No resto não é chamado suborno. Havia um Rosh Hashivah muito importante nos Estados Unidos nas últimas décadas. Chamava-se Rav Pam. E Rav Pam pergunta sobre essa passagem do Talmud. Diz, escuta, nós estamos falando aqui de pessoas tão elevadas. Estamos falando de pessoas, de grandes sábios do Talmud, grandes mestres. E de repente parece que eles poderiam ser comprados tão fácil. Vai comprar um dos maiores mestres da história, tirando uma peninha da cabeça dele, isso é que vai fazer ele mudar o julgamento? Colocando o pé em cima de alguém que cuspiu lá no chão na frente dele, ou atravessando a ponte, ou trazendo as frutas um dia antes, isso é motivo para comprar um grande sábio? Diz o Rav Pam que na realidade essa passagem do Talmud está nos trazendo uma outra lição. A lição que essa passagem nos traz é a quantidade de reconhecimento que esses mestres tinham por qualquer coisa que alguém fizesse por eles. Tirou uma pena da minha cabeça? Bom, se alguém tirar uma pena da minha cabeça, quando muito eu vou falar obrigado para ele. Mas mais do que isso, não, tá bom, ele fez um favor, mas que tamanho já tem esse favor? Uma coisinha bobinha, tirou a paninha da cabeça, acabou. Me deu a mão para atravessar a ponte. Tá bom, fala obrigado e vai embora, segue. Aqui o Talmud está nos mostrando que esses mestres ficavam tão agradecidos, e eles reconheciam tanto pelo favorzinho, entre aspas, que alguém fez, que eles poderiam até chegar a ser comprados no julgamento por causa desse favor. Quer dizer, então não vamos olhar que eles eram comprados barato. Pelo contrário, eles consideravam isso tão caro, tão precioso, eles reconheciam tanto, que isso seria o suficiente para Deus nos livre corromper o julgamento deles. Nós perguntamos a respeito do livro de Isaías. O livro de Isaías, teoricamente, deveria começar pelo sexto capítulo, onde seria mais uma introdução, mas Yeshayahu escolheu colocar no primeiro capítulo do seu livro uma outra profecia. É uma profecia muito forte. É uma profecia que se lê no Shabat antes de Tisha B'Av. Nessa profecia, a profecia começa dizendo o seguinte: uma visão sobre Yehudá e Yerushalayim ocorreu a Yeshayahu, filho de Amotz, nos dias de Uziau, Yotam, Ahaz e Hizquiau, os reis de Yehudá. Escutai, ó céus, e atenta, ó terra, pois assim falou o Eterno: criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi reconhece seu dono, e o asno a manjedoura de seu amo, mas Israel não me reconhece. Meu povo não me compreende. Ó nação pecadora, povo que se envolveu em iniquidade, etc, 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 renegaram o Santíssimo de Israel, voltaram-lhe as costas. E assim, Yeshayahu segue esse primeiro capítulo falando praticamente o tempo todo sobre isso. Qual o assunto? Deus proporcionou tudo de bom para vocês e vocês se rebelaram contra Ele. Ou seja, Yeshayahu está falando sobre o princípio da ingratidão. Eu dei, eu ajudei, eu fiz, e na hora de vocês me retribuírem, nada. Vocês esqueceram de mim. Até os animais lembram do dono que dá comida para eles. E vocês esqueceram de mim. Esse tema é um tema tão importante que Yeshayahu Anavi, o profeta Isaías, coloca isso com o primeiro capítulo. Primeiro capítulo porque, chamando a atenção a respeito disso, todo o resto se resolve. Imagina que os pais de uma pessoa acordam toda noite, ou às vezes nem dormem, para cuidar dos nenês, para cuidar dos filhos. E depois se preocupam com cada passo que os filhos vão dar. E quando finalmente os pais precisam de algum favor do filho, ah, peraí, daqui a pouco eu faço. Como daqui a pouco você faz? Quando você chorava no berço, não falava, daqui a pouco eu vou te dar leite. E agora, de repente, quando eu preciso de uma coisa, não, peraí, daqui a pouco eu vou fazer. Se os filhos fossem um pouco mais gratos, se as pessoas soubessem a importância da gratidão, com certeza as pessoas iriam reconhecer muito melhor para os pais, iriam ajudar muito mais os pais, iriam ser mais atenciosos com os pais. Na Torá, Moshe Rabbeinu está prestes a falecer. Moshe Rabbeinu está prestes a falecer e ele fala um cântico para o povo. Esse cântico, que é Parashat Haazinu, vamos ler se Deus quiser, no Shabbat, antes de Sukkot. Moshe Rabbeinu está falando desse Parashat Haazinu, é como se fosse o testamento dele. São praticamente as últimas palavras que ele fala para o povo de uma forma geral, e depois disso ele dá uma bênção para cada uma das tribos. E aí ele falece. E nesse trecho de Haazinu, nós também encontramos Moshe falando sobre o mesmo assunto. Moshe fala: os atos do poderoso são perfeitos, pois todos os seus caminhos são justos. Ele é um Deus fiel, nunca injusto, íntegro e moral. A destruição é culpa de seus filhos, não sua própria, sua deformada e retorcida geração. É dessa maneira que vocês devolvem a Deus, ingrata e insensata nação. Não é ele, teu pai, teu senhor, aquele que te fez e estabeleceu? Lembra os dias de outrora, pondera os anos de cada geração. Pergunta a teu pai, ele te dirá, e a teu avô, que ele te explicará. Quando o Altíssimo deu às nações sua herança e separou os filhos do homem, ele fixou as fronteiras das nações por causa do número dos descendentes de Israel. Mas sua própria nação permaneceu numa porção de Deus. Jacó foi a parte de sua herança. E assim segue Moshe falando de novo sobre o mesmo assunto. Depois ele fala: ele os carregou sobre os mais altos lugares da terra para deleitarem-se sobre os produtos do campo. Ele os amamentou com o mel da rocha, óleo dos penhascos pedregosos. Eles tinham a manteiga do gado, leite do rebanho, gordura dos cordeiros, carneiros de Bashan e bodes, saboroso trigo grosso. Eles bebiam o sangue da uva para vinho. Yeshurun assim tornou-se gordo e rebelde. Yeshurun é o povo de Israel. Tu engordaste, engrossaste, ficaste obeso. abandonou o Deus que a fez e rejeitou. Rejeitou o poderoso que era seu suporte. E assim por diante, Parashat Hazino de novo. Também segue o tempo todo o mesmo raciocínio. Moshe Rabbeinu o tempo todo falando para o povo como Hashem dá, proporciona, ajuda, e na hora de retribuir, o povo se rebela. Vaishman Yeshurun Vaivat, como estava escrito aqui. Yeshurun engordou e deu um coice. Infelizmente, na hora que a gente precisa, nós sabemos direito onde fica a sinagoga, nós sabemos onde fica um sidur, e nós sabemos onde está um teilim, e nós sabemos abrir, e nós sabemos rezar, e sabemos pedir, e sabemos implorar, sabemos reclamar. Mas na hora de agradecer a Deus, já esquece um pouco. Na hora de retribuir a Deus, não é só agradecer, é retribuir de alguma forma que seja. Ah, sabe de uma coisa, deixa, outra hora eu vejo, depois a gente acerta. Pera. Na hora que precisava, a pessoa correu. Na hora que precisava, a pessoa fez um escândalo perante Deus. E na hora de retribuir, a pessoa esquece? Moshe Rabbeinu, nesse momento, está prestes a falecer. Ele está dando o testamento dele. E nós poderíamos pensar, bom, Moshe Rabbeinu dando um testamento para o povo, provavelmente ele vai falar, olha pessoal, tomem cuidado para comer kasher. Ou, pessoal, tomem cuidado para guardar o Shabbat. Não vão esquecer do Shabbat. E assim por diante. Poderia Moshe falar N mitzvot, tem 613 mitzvot. Ele podia falar na hora do testamento alguma mitzvah que ele acha que vai manter o povo. Não é isso que Moshe escolhe. Moshe escolhe falar sobre um tema bem central. Não sejam ingratos com Deus. Se vocês forem gratos a Deus, se vocês reconhecerem a bondade de Deus, automaticamente todo o resto da Torá vocês vão acabar fazendo. Porque se você é grato, você vai fazer aquilo que a pessoa que lhe fez um favor está pedindo. E por isso Moshe Rabbeinu no testamento deixa para falar o ponto central. Se eu falar sobre reconhecimento, sobre gratidão e sobre como é feio a pessoa ser ingrata, isso vai ser o melhor testamento. Se a pessoa começa o dia falando Modé Ani Lefanecha, se a pessoa assim que acorda, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus pela alma que Deus devolveu a ele, o resto do dia já vai automaticamente vir acompanhado de N mitzvot. Porque a pessoa já acordou com o pé direito. A pessoa já acordou sabendo que se eu acordei mais um dia, eu devo a minha vida a Deus. E se eu devo a vida a Deus, deixa eu ver o que ele pede de mim. Deixa eu ver como eu posso retribuir que eu tenho vida hoje. Poderia não ter acordado. Se eu acordei graças a Deus, então eu tenho que de alguma forma retribuir a ele. Vamos aproveitar o dia para fazer coisas para ele. Sim.
Tem pessoas que não agradecem a essa pessoa, mas são pessoas boas, agradecem e fazem os votos sem saber que a palavra realmente é esforço. São boas com outras pessoas, com os filhos da chave. Então, eu não sei a contabilidade de cada um deles. Yeah.
realmente uma coisa não justifica a outra. Uma pessoa que de fato é grata, agora aí que está. Uma pessoa que corre para a sinagoga, como está dizendo, para agradecer a Deus por uma coisa, e ele não é grato com os colegas, ele não é grato com a família, não é... Então precisa ver se esse agradecimento, entre aspas, dele é uma forma rotineira e simplesmente ele automaticamente vai como se fosse agradecer, ou se de fato ele está agradecendo, de fato é uma pessoa que tem um coração refinado. Uma pessoa que agradece a Deus de verdade é uma pessoa que vai agradecer a qualquer outra pessoa. Tem uma passagem muito interessante no começo do Chumash Dvarim, onde Moshe Rabbeinu está recapitulando para o povo, antes de falecer, os acontecimentos, tudo que aconteceu com eles desde a saída do Egito. E aí ele fala que Deus tirou vocês do Egito. E aí tem uma passagem muito curiosa. Moshe Rabbeinu diz: Vashem itanaf bi al divreichem. Deus ficou bravo comigo por causa das suas palavras, por causa daquilo que vocês fizeram. Vayishavai, ele jurou, levilti ovri et hayarden, que eu não vou passar o Rio Jordão. Ulvilti voet el aretz atová asher Hashem elokecha noten lecha nachalá. Eu não vou entrar na terra boa que Deus, o vosso Deus, está dando para você herdar. Eu, Moshe, não vou poder entrar. Por quê? Porque Deus ficou bravo com vocês pelo que vocês aprontaram. E eu acabei entrando nessa. Eu perdi. Que anochi met ba'aretz hazot. Eu vou morrer nessa terra, onde ele estava naquele momento, do outro lado do Jordão. Eineni over et hayarden. Eu não vou passar o Jordão. Ve'atem ovrim. Vocês sim vão passar. Virishtem et ha'aretz hatovah. Vocês vão herdar a terra boa. Hishameru lachem. Tomem cuidado. Para que vocês não venham esquecer o pacto de Deus, o vosso Deus. Asher karat imachem, que ele fez com vocês. Vassitem lachem peser, temun akol. Vocês vão acabar querendo fazer alguma estátua, alguma imagem. Asher tzivecha Hashem Elokecha, que Deus ordenou a vocês, que vocês não devem, não podem fazer uma coisa dessas. Interessante essa ligação dos assuntos aqui. Moshe está falando que nos tirou do Egito, perfeito. E aí Deus ficou bravo comigo, por conta de vocês, e eu vou morrer e não vou poder entrar em Israel. Tomem cuidado para não esquecer de Deus. O que tem a ver o que Deus ficou bravo comigo com o fato de vocês esquecerem de Deus? Qual a conexão entre uma frase e a outra? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moshe Rabbeinu fala primeiro sobre o fato de Deus ter ficado bravo com ele. Não vai entrar em Israel. Em seguida fala, então vocês tomem cuidado para não esquecer de Deus. Que tem a ver uma coisa com a outra. Rabbi Yonatan Eibishitz explica de uma forma muito interessante. Ele diz, sabe o que acontece? Moshe Rabbeinu fez tudo e mais um pouco pelo povo. Ele ajudou eles na saída do Egito. E depois, cada probleminha que tinha, estava lá Moshe para resolver o problema. Teve guerra com Amalek, Moshe foi rezar para Deus para se salvar. Antes teve ainda a travessia do mar, Moshe foi rezar para Deus, que vai ser agora. Aí eles atravessaram o mar. Depois acabou a comida, o povo começa a reclamar, não tem mais comida. Moshe reza para Deus, começa a cair maná. Aí água, o que vai ser da água? Moshe reza para Deus, fonte d'água. Isso é um ponto. Outro ponto que Moshe ainda fez por eles, eles fizeram o bezerro de ouro. E Deus falou, vou acabar com todo mundo e vou começar um novo povo a partir de você, Moshe. E Moshe foi e rezou perante Deus durante 40 dias e 40 noites para perdoar por esse pecado grave. E depois teve problemas com os Meraglim, os espiões que foram para Israel voltaram, também teve problemas. Também Moshe rezou para Deus. Teve problema com Korah, que também começou a reclamar e também teve maior confusão no povo. Moshe rezou para passar e não morrer as pessoas e parar a peste, etc, etc. E assim diversas e diversas vezes o povo teve problemas, aprontaram alguma, Deus ficou bravo e Moshe foi, apaziguou a situação. De repente, o Moshe perdeu a cabeça e acabou fazendo algo que ele não deveria ter feito. Quando o povo começou a reclamar de novo sobre água, e Deus decretou: Moshe, você não vai mais entrar na terra de Israel. Moshe esperava naquele momento, mínimo, até hoje, tudo que precisou, eu fiz, corri, falei, implorei, rezei para Deus. O mínimo agora é o povo fazer o mesmo. Moshe Rabbeinu agora está em apuros, não vai poder entrar na terra de Israel. O povo deveria fazer protesto. E todo mundo vai sair nas ruas e começar a gritar para Hashem, e chorar, implorar, fazer rezas. Deus, por favor, não pode ser, você vai deixar Moshe. Moshe é o nosso líder, não vai entrar conosco em Israel? Imagina quando Deus falou para Moshe no bezerro de ouro: eu vou acabar com todo o povo. Moshe falou: apaga o meu nome. Aqui ele deveria falar a mesma coisa. Sabe o que, Deus? Moshe não entra com a gente e nós também não queremos entrar na terra de Israel. Nós queremos Moshe conosco. Ninguém se levantou para proteger Moshe. Ninguém se levantou para rezar por Moshe. E Moshe agora diz para o povo: olha, meus amigos, Deus ficou bravo comigo por causa de vocês. E quando eu achei que vocês vão rezar por mim e vocês vão protestar por mim, vocês não fizeram nada por mim, por mais que eu fiz o tempo todo por vocês. Então, tomem cuidado para vocês não esquecerem de Deus também. Porque se vocês são ingratos comigo, vocês estão próximos de serem ingratos com Deus também. Essa é a ligação das coisas. Se Deus ficou bravo comigo por causa de vocês e vocês não protestaram, diz Moshe, então tomem muito cuidado para vocês não fazerem a mesma coisa com Deus. Não vão ser ingratos com Deus por tudo aquilo que Ele faz por vocês. Se as pessoas fossem gratas, se as pessoas reconhecessem, as pessoas não jogariam lixo na rua também. Porque quando ele joga lixo na rua, ele está sendo ingrato com o prefeito, ele está sendo ingrato com a cidade, ele está sendo ingrato com o vizinho, ele está sendo ingrato com a sociedade, e etc, etc. Se as pessoas reconhecessem mais o que os outros fazem por eles, o mundo seria outro. Mas até que ponto isso chega? A Torá fala, e não lemos há muito tempo, para achar da semana passada. A Torá fala: Lo tetaev mitzri. É proibido você oprimir um egípcio. Explica o Rashi para nós. Mesmo que eles, egípcios, jogaram os seus meninos no Nilo, isso é um resumo do que eles fizeram. Mataram centenas e milhares de pessoas e fizeram vocês trabalharem em trabalho escravo, e queriam que as parteiras matassem as crianças quando nascessem, e assim por diante. Todas as atrocidades que eles fizeram. Então você vai dizer: por que eu não posso oprimir os egípcios? Eles aprontaram um monte. Eles causaram um monte de problemas para nós. Mataram um monte de nós. E de repente agora vem a Torá e fala: Lo tetaev mitzri, você não pode oprimir um egípcio? Explica o Rashi: Mata'am. Qual o motivo de fato que você não pode oprimir os egípcios? Responde o Rashi, Shehayulachem achzania bishat adchak. O Egito serviu a você de hospitalidade no momento de aperto. Vocês foram para o Egito por quê? Por que nós fomos parar no Egito? Tinha fome na terra de Canaã. Não dava para morar lá. E a família inteira de Jacob desceu para o Egito pela fome. E chegaram lá e parou e falou: oh, família de Yosef, lógico. Yosef, nosso vice-rei. Yosef nos ajudou aqui a salvar o país da fome, por favor. Eu faço questão de colocar vocês no melhor lugar que tem aqui no Egito. Terra de Goshen, é de vocês. Eles tiveram refúgio lá. Oh, verdade, passou o tempo. E Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, como está escrito lá em Parashat Shemot, se ergueu um novo rei sobre o Egito, Ashelo Yadayet Yosef, que não conhecia Yosef. Oh, ok, como assim, não conhece Yosef? Acabou de morrer o rei que estava junto do Yosef, novo rei agora, nunca ouviu falar de Yosef? Você era criança quando a fome foi salva aqui no Egito, porque você tinha comida da onde? Yosef! Nunca ouviu falar? Nunca leu no Cairo News sobre Yosef? Não. Diz o Rashi lá, ele fez de conta que ele não sabe quem é. Não conhece Yosef, quem? Não sei quem é. Se fez que não conhecia mais Yosef. Por quê? Porque queria escravizar o povo. E para escravizar, você vai dizer, oh, como assim, você lembra de Yosef? Não sei quem foi Yosef, não sei de nada disso, não sei se estão falando, inventando umas histórias que alguém salvou aqui a pátria, ninguém salvou nada. Vamos trabalhar. E mesmo que os egípcios não reconheceram mais Yosef, os egípcios não reconheceram mais a família de Jacob, os egípcios foram completamente ingratos. Oprimiram os netos e bisnetos daqueles que salvaram eles da fome. Mas vem a Torá e diz: você não pode fazer o mesmo. Mas eles me oprimiram, eles mataram um monte de gente. Não interessa. Se eles serviram para você de refúgio no momento da fome, você já tem que ser grato a eles. E você vai ser grato, pelo menos, não oprimindo eles. O Rav Kook, quando ainda morava na Europa, foi passar o verão na Letônia. Como era costume na época, muitos rabinos iam para lá no verão para descansar um pouco, no Mar Báltico. E ele foi no lugar onde estavam todos Yidden lá juntos, e junto dele lá estava um dos grandes rabinos da época chamado Rav Benguis. E esse Rav Benguis tinha Yortzeit naquela noite. Então eles tinham um cantinho lá no hotel, uma sala do hotel onde eles ficavam, que era onde eles faziam a sinagoga, rezavam lá. Então Rav Benguis entrou e começou a juntar um minyan para ele poder ser Hazan, falar Kadish, etc. Tinha 9 pessoas. Nisso, lá fora da sinagoga, tinha um outro sujeito que também tinha Yortzeit nesse dia. E estava também tentando montar o seu minyan lá fora. Uma das pessoas do minyan do Rav Benguis saiu para conseguir um décimo. Ele não percebeu que lá fora tinha exatamente 10 pessoas. Ele chamou um dos 10 para entrar, para completar o minyan lá dentro. Entrou o sujeito. E quando o sujeito lá fora percebeu que roubaram, entre aspas, um do minyan dele, agora ele está com 9 e lá dentro tem 10, Ele ficou furioso. E ele entrou correndo na sala e começou a fazer um escarcéu. E começou a xingar o Rav Bengis, que era o Hazan. E começou a reclamar com ele e gritar com ele, que é um absurdo que ele fez. Ah, fez um escândalo. O Rav Kook estava lá dentro nesse minyan e ficou bobo. Como que alguém pode falar desse jeito com um dos maiores mestres da geração? E o Rav Kook foi lá e deu um tapa na cara desse sujeito. Falou para ele, você não pode falar assim com um grande erudito de Torá. O sujeito ficou mais furioso ainda e falou para o Rav Kook que ele vai colocar ele na justiça. Aí as pessoas chegaram para o Rav Kook, falaram, escuta, vai lá, pede desculpas para ele, vê, conversa, não sei o que lá, sabe, não vale a pena se meter com ele. Aí o Rav Kook falou, desculpa, mas eu não fiz isso por mim, não tem nada a ver comigo, isso daqui é a honra da Torá, é a honra de um sábio. E não sou eu que tenho que desculpar. Quem tem que desculpar é o Rav Bengis que tem que desculpar. Não tem nada a ver comigo. Aí passou um tempo, o sujeito lá acalmou e falou que tá bom, vai. Dessa vez passa, não vou mais te colocar na justiça. Os anos se passaram. E um dia o Rav Kook viajou para os Estados Unidos. Quando ele está lá nos Estados Unidos, ele se encontra com quem? O sujeito que levou um tapa dele lá na Europa. Esse sujeito tira um relógio de ouro e fala para o Rav Kook, por favor, um presente para o senhor. O Rav Kook olhando, como assim, presente? O que? Quando? Onde? Esse sujeito falou... Sabe, Rabino, o senhor lembra aquela vez, aquele episódio? Com certeza o senhor lembra do episódio no hotel. Depois daquilo, a minha vida se tornou completamente infeliz na Europa. Onde eu ia, as pessoas falavam, oi, esse daí que xingou lá, o Rav Bengis levou um super tapa na cara do Rav Kook. E assim, onde eu ia, é o cara que levou o tapa do Rav Kook. Acabou com a minha vida. Eu fui obrigado a ir embora da Europa. E vim parar aqui nos Estados Unidos. Mas graças a Deus foi bom, foi maravilhoso. Eu fiquei milionário aqui nos Estados Unidos. E eu devo isso ao seu tapa. E eu gostaria muito de presentear o senhor com esse relógio de ouro, com um agradecimento ao tapa que você me deu, que me colocou no lugar e me trouxe toda a fortuna que eu tenho hoje. Isso é o que se chama de Hakarat Torah. Isso é o que se chama de reconhecimento e gratidão. Uma pessoa que não só agradece pelas coisas boas, é uma pessoa que sabe enxergar o bem que tem no meio das coisas desagradáveis. E sabe agradecer até as coisas desagradáveis. O quanto nós temos que fazer isso com Deus... Nós temos que agradecer a Deus pelas coisas boas, não tem nem dúvida. Pelas coisas doces, agradáveis, não tem nem dúvida que nós temos que agradecer. Mas nós temos que chegar num nível de gratidão tal que nós saibamos agradecer a Deus até pelos tapas que nós levamos às vezes dele. Pelos puxões de orelha que nós levamos dele. Saber agradecer como isso me colocou no lugar, como isso me fez bem.
Quando você toma uma atitude que parece ingrata aos olhos das pessoas, mas na verdade você está educando alguém, mostrando que nesse caso do Papa, lógico, não com méritos, mas com a intenção, às vezes, estão fazendo isso para mostrar para a pessoa que ela tem que ser mais humilde.
Mas quem disse que a ingratidão leva a pessoa a ficar mais humilde? Talvez tenha outras formas mais efetivas de conseguir que a pessoa fique mais humilde. Mas como que você educa uma pessoa fazendo uma coisa errada? Você educa fazendo uma coisa certa. Ser ingrato com uma pessoa é uma forma de você educar a pessoa? Ou pelo contrário? Se você vai ser grato, ele vai começar a perceber como ele também precisa ser grato. Ser de fato grata, ela vai ter que ser humilde para reconhecer que ela depende do outro. Ela não é autossuficiente. Então, automaticamente, ela já está caminhando à humildade.
Você vai ver que ele era muito humilde, não era?
Sim.
E ele era triste, ele era grato.
Exatamente. A Torá fala em Parashat Ekev. Onde Moshe Rabbeinu está nessa paraxá mencionando as coisas que Deus fez para o povo no deserto. E Moshe Rabbeinu fala que você deve lembrar de todo o caminho que Deus te levou durante esses 40 anos para te oprimir e te testar para ver se você, o que você tem de fato no seu coração. Será que você vai cumprir as ordens de Deus ou não? E por isso Deus te oprimiu e te fez passar fome e te deu man, que você não conhecia, seus pais não conheciam, para te informar que não é somente com o pão que o homem vive, mas sim com tudo aquilo que vem de Deus é que o homem vive. Depois ele começa a falar uma série de coisas que o povo recebeu no deserto, milagres que aconteceram com o povo no deserto. E aqui também, isso que Deus fez o povo, Deus oprimiu eles, fez eles passarem fome e aí teve man. Isso sim foi uma forma de Deus educar o povo a ser grato. Se você passa fome, Deus nos livre. E em seguida você tem o que comer, você dá muito mais valor à comida do que alguém que tem comida o tempo todo em abundância e nem percebe que já vira algo rotineiro e automático. Tem comida, porque tem comida. Olha só a diferença entre pessoas de Deus livre que passaram pelo Holocausto, ou pessoas que passaram pela Rússia, e a geração hoje, onde tem comida em fartura, tem tudo à vontade, as pessoas jogam fora à vontade, as pessoas desperdiçam, estão nem aí, não precisa agradecer muito, não precisa falar muito. As pessoas que passaram fome já dão um valor completamente diferente para a comida. E Hashem no deserto fez isso. Deixa um pouquinho ficar sem mano. Esse pouquinho é pouquinho, pouquinho mesmo. Porque no mesmo dia que eles reclamaram que acabou a comida, já começou a cair mano. Foram que algumas horas de certo desespero. O que vai ser? Não tem mais comida. De repente veio a comida. Opa! Olha só, nós temos que agradecer de fato a Deus pela comida. Comida não é automática. Deus precisa providenciar para a gente ter comida. Depois disso, o Moshe Rabbeinu fala que Deus está te levando para uma terra boa. Uma terra que tem rios, fontes. Uma terra que tem espécies abençoadas. Trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona, a tâmara. Uma terra que não é com sofrimento e como um coitado que você vai comer pão. Não vai faltar nada nela. Uma terra cujas pedras são de ferro e das suas montanhas se extrai cobre. E você vai comer, você vai se satisfazer. Você vai abençoar a Deus, você vai agradecer a Deus, você vai bendizer a Deus pela terra boa que Ele deu a você. Birkat Hamazon. E do Birkat Hamazon, nossos sábios aprendem para fazer brachá para todo o resto dos alimentos. Você vai agradecer a Deus. Você tinha o que comer. Você tem uma terra. Agradece a Ele. Em seguida, Moshe fala o seguinte: Ishamer lecha, toma cuidado, para que você não esqueça a Deus, o vosso Deus. Para que você não venha a deixar de guardar as suas mitzvot, os seus estatutos, as suas leis, que eu estou ordenando hoje a vocês. Para que vocês não venham a comer e se satisfazer, e construir casas boas, e vocês vão morar nelas. E o seu gado e o seu rebanho vai crescer, e a sua prata e seu ouro vai crescer muito, e tudo que você tiver vai crescer. E o seu coração vai ficar erguido. E você vai esquecer de Deus, o vosso Deus, que tirou você da terra, do Egito, da casa dos escravos. Quer dizer, lembra de onde você veio. Você não era sempre esse milionário. Você não era sempre esse que tinha essas casas boas, e esse gado, e esse rebanho, e comida à vontade. Você não veio daí. Você veio lá do Egito. Você veio lá da casa dos escravos. Você comia matzá todo dia. Isso que você tinha para comer. Pão com farinha. Morar? Morava onde dava para morar. Não tinha muito. Morava no meio das obras. De repente agora você tem. De onde surgiu isso? Plim? Automático? Talvez você fez isso. Toma cuidado para o teu coração não começar a ficar orgulhoso depois que você consegue as coisas, vai dizer, vai esquecer de Deus. Aquele que te levou no deserto grande e temível, com cobras e escorpiões, e sede, porque lá não tem água, e aquele que te tirou a água da rocha, aquele que te deu man, que você não conhecia, seus pais não conheciam, para te oprimir, para te testar e para te fazer bem no futuro. E você vai vir e vai dizer no seu coração: a minha força, o meu poder é que fez todos esses bens. Tudo isso está no negativo. são várias frases, mas lá no começo está escrito: tome cuidado para não esquecer de Deus e chegar a construir casas e ter casas boas e ter rebanho e gado e ter muito dinheiro, e aí o seu coração vai ficar orgulhoso e você vai esquecer de Deus que te tirou do Egito e que te deu maná, que te deu água, etc, etc. Você vai falar no teu coração que a minha força conseguiu tudo isso. Não faça uma coisa dessas. Você vai lembrar de Deus, o vosso Deus, porque é Ele que te dá força para conseguir ter sucesso nos seus bens, para Ele cumprir o pacto que Ele jurou aos seus pais, como o dia de hoje. O que está escrito aqui lembra o que estava escrito em Razino, no testamento de Moshe. Vaishman Yeshurun Vaivat. Yeshurun engordou e deu um coice. Infelizmente, é uma natureza terrível do homem. E quando a pessoa começa a ter sucesso, quando a pessoa está bem, primeira coisa que acontece: esquece Deus. Quando as coisas estão ruins, é porque Deus quer. Quando as coisas estão boas, é porque eu consigo. Aquela famosa história que a gente já contou do cara que estava procurando uma vaga e começou a rezar para Deus: por favor, estou atrasado, tenho um compromisso, por favor, me acha uma vaga, preciso urgente. E quando ele vira a esquina, tem uma vaga lá, enorme, perfeita para o carro dele, ele para rapidinho, ele vira para Deus: Deus, não preciso mais, eu já achei sozinho. Infelizmente, essa é a natureza do homem. Na hora que as coisas estão ruins, tá vendo? Olha só o que Deus está fazendo comigo. Eu estou sofrendo, Deus está me causando todas essas coisas. Por que que Deus faz isso comigo? O que que eu fiz para Deus para me retribuir desse jeito? E não sei o que lá. E fica reclamando e resmungando. Quando as coisas estão boas, puxa, você viu só como eu sou um cara inteligente? Eu que consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu consegui comprar isso, eu consegui comprar aquilo, e consegui fazer mais aquela invenção e aquilo, tudo eu consegui. Tudo eu. Diz Moshe Rabbeinu: toma cuidado, porque quando Yeshurun engorda, ele dá um coice em Deus. Quando teu coração, quando você tem casas boas e quando você tem gado e rebanho e dinheiro e etc, etc, só coisas boas, aí o coração começa a ficar orgulhoso e a pessoa começa a esquecer de Deus. E a pessoa começa a dizer que foi ele que conseguiu fazer tudo isso. E aí a pessoa não precisa mais fazer nada para Deus. Porque eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Ele não está me fazendo nada. Estou me virando sozinho na vida. Eu não tenho ajuda mais dele. E aí vem o profeta Isaías lá no primeiro capítulo e fala: opa, cuidado, povo. Que história é essa? Vocês estão fazendo... Um boi reconhece o seu dono. Um asno reconhece a manjedoura do seu amo. E o meu povo não me reconhece? Não me compreende? Rosh Hashanah está chegando. Se Deus quiser, mais duas semanas exatas, nesse momento, nós vamos estar rezando. E Rosh Hashanah, todos nós temos 1001 pedidos. E todos nós sabemos que tudo depende desse dia, o grande dia do julgamento. É nesse dia que a Hashem vai decidir o que vai ser do nosso ano. E nós já estamos pensando agora: o que eu vou pedir? O que eu estou precisando esse ano? Bom, lógico, tem aquelas coisas de praxe que todo mundo precisa. Mas além disso, ainda tem mais isso e esse detalhe, aquele detalhe. Eu vou também pedir tudo isso para a Hashem no dia de Rosh Hashanah. Nós temos que lembrar, antes de mais nada, que se graças a Deus nós tivemos mais um ano com saúde, Se graças a Deus nós tivemos mais um ano com sustento, se mais um ano nós tivemos um ano com naches, com alegrias, com coisas boas ao longo do ano, isso não veio à toa. Isso não foi nós que conseguimos conquistar. Nós recebemos de Hashem. Nós pedimos ano passado em Rosh Hashaná. Deus atendeu nossos pedidos e nos deu um ano maravilhoso. E cadê o agradecimento? Não vai agradecer pelo ano maravilhoso que Deus te deu? E já vai pedir mais pro próximo ano? Já vai reclamar de um monte de coisas que não estavam como a gente queria ao longo desse ano? Nós temos que nos fortalecer em Hakarat HaTov, nos fortalecer em gratidão, em reconhecimento. E aproveitar o dia de Rosh Hashanah também. Se o dia de Rosh Hashanah é o dia que nós coroamos o rei, é um momento que nós estamos satisfeitos com o rei. E nós temos que demonstrar essa satisfação. E nós temos, quando entra Rosh Hashanah, agradecer a Hashem pelo ano maravilhoso que nós tivemos. E da mesma forma que na hora de pedir, nós pedimos cada item separadinho. Não é, Deus me dá tudo que eu preciso. Não, eu preciso disso, A, B, C, D, vai de A a Z os pedidos. Na hora de agradecer, também precisa ser pelo menos parecido. E agradecer a Hashem por cada item que nós tivemos de bom. Cada item que nós pedimos no ano passado, e nós notamos que a Hashem atendeu o pedido, nós tivemos aquilo que nós pedimos. Se nós soubermos agradecer a Hashem, Hashem vai ficar tão feliz. Isso traz uma felicidade tão grande para Hashem, que com certeza ele vai também nos proporcionar mais coisas boas. Se nós sabemos ser gratos, Hashem vai ver, opa, que legal, é bom dar para essa pessoa. Ela não só reclama, é uma pessoa que sabe agradecer, uma pessoa que sabe reconhecer o que eu dou para ela. Então sabe uma coisa? Ano passado eu te dei X, esse ano vale a pena te dar 2X. Só pelo agradecimento, só pelo reconhecimento que você tem pelas coisas boas que eu dou a você. Então vamos aproveitar esses últimos dias que tem de Elul para fortalecer esse reconhecimento. Se nós soubermos reconhecer melhor Hashem, nós vamos conseguir muito mais coisa de Hashem. Hashem vai dar muito mais para nós. E nós vamos também passar a ser pessoas melhores com os outros. Se nós reconhecemos o que Deus faz, nós vamos começar a reconhecer também o que os nossos colegas fazem. E vice-versa. Se nós queremos chegar ao ponto de reconhecer o que Deus faz para nós, é bom começar com as pessoas próximas de nós. Reconhecer aquilo que cada um que está próximo de nós nos faz. E aprender a lição que os mestres do Talmud nos deram. Que não somente coisas grandiosas que se agradecem. Não somente coisas grandiosas que nós ficamos agradecidos. Mesmo coisinhas pequenas, tirar a peninha da cabeça já é um motivo para ser uma pessoa grata à outra. Se nós soubermos ser gratos para o outro, quanto a coisas pequenas também, nós vamos passar a ser gratos também às coisas, entre aspas, pequenas, os detalhes do dia a dia que Deus nos proporciona. E se Deus quiser, nós vamos merecer ser atendidos prontamente por Hashem. E tudo aquilo que nós precisarmos, Deus vai nos conceder. E nós vamos poder sempre continuar agradecendo a Ele por todas as coisas boas que Ele faz, fez e nos fará sempre.